Obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com as palavras, nosso ministro Aldo Rebelo.
Muito obrigado, presidente Sérgio, senador Sérgio Souza. Muito obrigado, senador Blaro Maggi. Muito obrigado pelas palavras ao querido senador Eduardo Suplicy, companheiro de muitas jornadas, desde a Câmara Municipal de São Paulo, que tem sempre meu carinho e a minha admiração. Agradeço, embora não estejam mais presentes aqui, o senador Assir Gurkax, nosso querido senador do estado de Rondônia. Já tive a oportunidade de visitá-lo no seu município, base lá em Rondônia, que é Jiparaná. E, naturalmente, todos nós teremos todo o interesse em fazer com que os benefícios da COP e das Olimpíadas alcancem Rondônia, Porto Velho, Vilhena, Jiparaná, Cacoal e todas as cidades lá desse belo e querido estado do norte do país. Agradecer as palavras também que está presente o senador Cássio Cunha Lima, que também é um amigo de lutas estudantis, militante desde a juventude, e que tem o meu carinho e minha admiração, embora milite na oposição, mas o senador Cássio Cunha Lima sempre teve da minha parte, ele, o pai, muito respeito e muita admiração. O senador Valdir Halpe também, que teve que sair, senadora Vanessa, senador Hollenberg, muito obrigado a todos eles. Senador Aníbal Diniz, que está aqui, do nosso querido estado do Acre. São muitas as questões, senador Sérgio Souza. Eu vou procurar, dentro do tempo limitado aqui da nossa audiência, responder a todas as questões, as 9 questões abordadas por Vossa Excelência. São 12 estádios, 6 foram entregues. Dos 6 entregues, só 2 foram entregues dentro do prazo. O de Fortaleza e o de Belo Horizonte. Esses 2 cumpriram a entrega em dezembro. Realizaram os eventos teste e nós tivemos, portanto, as condições de enfrentar as mais duras manifestações, que foram as de Fortaleza e as de Belo Horizonte, e eu acompanhei com o governador Antônio Anastasia e com o governador Cid Gomes os jogos de Belo Horizonte e de Fortaleza em meio a essas grandes manifestações. Provavelmente, os jogos aconteceram com êxito porque os estádios foram entregues dentro do prazo e todos os eventos teste foram realizados, inclusive jogos clássicos e jogos da seleção, como aconteceram em Belo Horizonte, e clássicos, como aconteceram em Fortaleza. Os outros estádios foram entregues com algum atraso. Claro que, se isso não... Cumprimentar aqui o dirigente Weber Guimarães, muito obrigado pela sua presença. Se os jogos aconteceram e se isso não impediu a realização das atividades, mas, de alguma forma, o grau de organização teria sido muito mais eficaz se os prazos tivessem sido cumpridos. Dito isso, o que é que nós temos dos 6 estádios restantes? Que nós fazemos questão e trabalhamos junto aos governos estaduais ou aos proprietários privados, no caso de Curitiba e de Porto Alegre, para que sejam entregues em dezembro. Não é apenas por um capricho, é porque a entrega dentro do prazo permite a realização de todos os testes para que os jogos sejam realizados com uma margem de segurança que só esse prazo permite. Nós temos hoje o mais avançado, é o de São Paulo, é o do Corinthians, acho que está mais de 80% das obras em andamento ainda. Os outros estão todos com um prazo mais apertado, inclusive o de Cuiabá. acho que o de Cuiabá está com 62% das obras concluídas. Nós temos um cálculo muito seguro de previsão da entrega desses estádios. Por quê? Porque nós tomamos o início das obras, vamos tomar como referência, dezembro de 2009. Então, calculamos a evolução mês a mês, o percentual, até a data de hoje, e projetamos para o prazo de entrega a possibilidade de conclusão das obras com base no percentual mantido até agora, anterior. E aí, se o estádio, naturalmente, vem sendo construído a uma taxa de 3% das obras ao mês, e mantidos esses 3%, nós temos possibilidade de entrega dentro do prazo, nós ficamos tranquilos. Se, no entanto, esse percentual precise de um acréscimo substancial para o prazo de entrega ser cumprido, isso já nos acende um sinal amarelo. A maior parte, hoje, precisa desse acréscimo. Já não conseguimos, mantendo o ritmo, cumprir esse prazo. Então, isso, naturalmente, como é possível intensificar? Por que é possível intensificar? Porque a etapa das obras de engenharia na construção dos estádios permite, a partir de um determinado nível, que a obra possa receber mais atividades, mais operários, engenheiros. Nas etapas iniciais, isso não é possível. Quando você está fazendo as fundações, só dá para fazer as fundações. Quando você está montando a estrutura de concreto, só dá para fazer a estrutura de concreto. Agora, depois dessas etapas concluídas, você pode, na fase de acabamento, você pode fazer coisas simultâneas. Você pode fazer a área de eletricidade ou a hidráulica simultaneamente, e aí você pode ter uma obra mais intensiva em equipamentos e em trabalhadores. Mas, de qualquer jeito, nós temos essa preocupação. E o prazo é dezembro. Bem, a mobilidade de Manaus, a alteração do plano, eu já achava que isso ia acontecer. Tive recentemente com o prefeito Arthur Virgílio Neto. A cidade de Manaus enfrentou problemas com recursos, porque não havia recursos federais suficientes para as obras de Manaus. Problemas de licenciamento. O licenciamento do porto de Manaus tornou-se praticamente impossível, porque havia um tipo de tombamento que dificultava a realização das obras do Porto de Manaus. Aí houve a possibilidade de transferir de Manaus, acho que para uma cidade vizinha, que é Manacapuru, se não me engano, o novo porto para a Copa do Mundo de 2014. Havia também um processo de tombamento que dificultava no centro velho de Manaus. Manaus é uma cidade com um parque arquitetônico antigo, isso foi tombado. Então, eu acho que eu vi a notícia também pelos jornais, não recebi nenhum relatório oficial da Prefeitura de Manaus. Mas o que eu imagino, conhecendo os antecedentes e as dificuldades que vieram da gestão anterior do prefeito Amazonino Mendes, que fez todo o esforço com o governador Omar Aziz também, mas não conseguiram superar algumas dificuldades de licenciamento de projetos e de recursos. Então, eu creio que, com base nisso, é que o prefeito Arthur Virgílio deve ter readequado o plano de mobilidade urbana para a cidade de Manaus. O que eu quero declarar é que Manaus e o prefeito continuarão contando com todo o apoio do Ministério do Esporte e do Governo Federal para a realização das obras readequadas e para que Manaus tenha todo o apoio para realizar a Copa do Mundo de acordo com a expectativa da sua população e de todo o país. E creio, posso assegurar aqui aos senhores, que o governador e o prefeito trabalham em cooperação e contam com o apoio do governo federal. O legado de 2014, naturalmente, inclui a mobilidade urbana. E as cidades prepararam a Copa do Mundo exatamente com esse objetivo. O projeto de mobilidade urbana e de legado de Cuiabá, senador Blairo Maggi, receberam elogios públicos da FIFA como um dos mais avançados do mundo. O planejamento da mobilidade e do legado para a cidade de Cuiabá, aproveitando o evento da Copa do Mundo, é uma coisa muito avançada. E eu pude acompanhar desde o início o corredor ligando o aeroporto na cidade vizinha de Várzea Grande ao estádio em Cuiabá, ao setor hoteleiro, desde o início a ponte, é sobre o rio Cuiabá aquela ponte, né, que está sendo duplicada, né, o corredor Mário Andreasa, tudo isso nós acompanhamos de perto. Sentimos esse impacto das obras, porque quando já descemos no aeroporto Marechal Cândido Rondon, já vemos as obras em andamento lá no aeroporto Marechal Cândido Rondon, e ao sair do aeroporto também nos deparamos com as obras. Então, Cuiabá é, na verdade, uma cidade tomada pelas obras que serão obras para a Copa, mas serão obras, acima de tudo, para a população. A Copa passa e o legado fica. Eu acho que Cuiabá é um belo exemplo desse esforço. E agora vamos, naturalmente, trabalhar, né, para que essas obras sejam entregues. Há casos, por exemplo, Recife, todas as obras, com exceção de uma, têm previsão de entrega para dezembro de 2013. Apenas uma está prevista para entrega em 2014. Já em Porto Alegre, nós temos uma outra situação. Algumas obras sairão da matriz de responsabilidade. Não haverá grande prejuízo para a realização da Copa, porque Porto Alegre já dispõe de uma infraestrutura de acesso ao aeroporto Salgado Filho e ao estádio Beira-Rio. Já tem ali o metrô, já chega ao aeroporto, sai-se do aeroporto, isso há muito tempo. Já se entra no metrô lá em Porto Alegre, e há o acesso também ao estádio, também é um acesso muito bom. E as obras que saírem da matriz de responsabilidade, elas continuarão sendo executadas e serão entregues à população de Porto Alegre. E esse é o compromisso do prefeito Fortunati e do governador Tasso Genro. Em Recife, o que se faz? Recife é a única cidade onde o estádio não está dentro do município do Recife. O estádio está na cidade, não está na capital, está na cidade vizinha de São Lourenço da Mata. E São Lourenço da Mata, na Grande Recife, vai receber, senador Inácio Arruda, um belo legado, porque não é apenas um estádio, é a cidade da Copa. A cidade da Copa tem um estádio, tem uma universidade, tem um centro de convenções, tem um shopping center, tem um conjunto habitacional para dois ou três mil apartamentos, tem uma rodovia duplicada, vai ter um metrô, ou seja, essa região da Grande Recife e o município de São Lourenço da Mata serão altamente beneficiados pelas obras da Copa. Feriados, há previsão como opção, mas isso será uma opção do governo local, da prefeitura, do governo do estado. Alguns lançaram mão, ou de feriado, ou de ponto facultativo, de acordo com a situação do momento. O que eu posso dizer é que, nesses eventos, tradicionalmente, o que ocorre é uma permuta entre passageiros que usariam naturalmente os meios de transporte e o próprio aeroporto em umas circunstâncias que alteram o uso, porque os eventos, os congressos, as feiras, os negócios geralmente são cancelados nesses momentos e o passageiro dessa atividade é substituído pelo passageiro ou pelo hóspede do evento. Isso aconteceu na Olimpíada de Londres. O turista tradicional não foi a Londres na época das Olimpíadas, mas foi substituído pelo, podemos chamar assim, de turista olímpico.